Prezados irmãos e irmãs aqui presentes nesta praça, nesse dia tão especial, quem puder sentar, por favor, sentar. Aqui não tem cadeira mesmo, né? Também irmãos que nos acompanham através da rede social desta paróquia de Campo Alegre. Em Lourdes, no século XIX, Nossa Senhora apareceu a uma menina chamada Bernadette. É uma das chamadas aparições de Nossa Senhora. Na história nós temos diversas ocasiões em que a mãe de Jesus aparece. Aparece sempre com uma mensagem. A mensagem do seu filho Jesus. Convidando a voltar-se a Jesus. A começar vida nova, a fazer penitência. Foi assim em Lourdes, em Fátima, La Salette, tantos lugares. Mas sempre numa festa como a de hoje, de Nossa Senhora de Lourdes, eu acho importante trazer presente como Maria aparece nos Evangelhos. De modo muito especial, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de São João. Porque aí nós encontramos o jeito de Maria viver a sua vocação, o seu sim generoso, total, absoluto a Deus. Quando uma pessoa gosta de se mostrar, chamar atenção para si mesma, a gente diz assim, fulano gosta de aparecer. Maria não gostava de aparecer, ao contrário. Mas ela aparecia sempre que era necessário. Mas aparecia como aquela mulher que estava ali para servir, para ajudar, para socorrer. Como nós ouvimos na primeira leitura, para ser esse rosto de um Deus que consola, que se faz próximo. Por exemplo, depois que o anjo se afastou da casa de Maria, o anjo que trouxe a proposta de Deus para ela ser a mãe do Filho de Deus, diz o Evangelho de Lucas que ela foi às pressas, à casa de Isabel. Ela fez uma viagem de como daqui a Remanso, mas atravessando um deserto denso, atravessando umas montanhas perigosas da Judéia. E ela foi à casa de Isabel para ajudar, para servir, porque o mesmo anjo que anunciou que ela seria mãe de Deus, e que recebeu o seu sim generoso, o mesmo anjo disse que Isabel, que era idosa, estava grávida. Maria então pensou, ela precisa de mim, ela precisa da minha presença, eu vou aparecer na casa de Isabel. E assim foi, rapidamente, com pressa. Quando uma pessoa não quer servir, não quer ajudar, quer ficar no seu eu fechado, ela facilmente arranja pretexto e desculpa. Facilmente. E hoje é muito forte isso. Maria poderia dizer, eu estou grávida, como posso fazer uma viagem dessa? Pronto, não teria ido. Mas não. Vai, aparece na casa de Isabel e fica lá 3 meses, trabalhando, buscando água no poço, varrendo a casa, fazendo a comida e assim por diante. Veja o jeito de Maria. Que mulher! Aquela que disse ao anjo, faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Agora ela se faz serva de quem precisa. Aparece. No evangelho que nós acabamos de escutar, que o padre Bernardo proclamou para nós, Maria vai a uma festa de casamento, ela aparece, mas aparece na hora certa, porque faltou vinho, e numa festa de casamento naquela época, faltar o vinho, e a palavra de Deus diz que o vinho alegra o coração, seria uma vergonha tremenda para os noivos. Uma festa mal organizada, diriam. Aí Maria chega para Jesus e diz, meu filho, eles não têm mais vinho. Provavelmente Maria não estava no salão de festa. Ela estava lá nos bastidores da festa, organizando, ajudando, servindo. Por isso percebeu que o vinho tinha acabado. E ela prontamente aparece intercedendo, pedindo a Jesus: filho, eles não têm mais vinho. E ao mesmo tempo ali encontramos, nós ouvimos, o mandamento de Maria. Se o mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros, o mandamento de Maria é: façam tudo o que Jesus disser. Bonito isso. E hoje, quando nós celebramos Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aqui sob esse título, a partir de uma aparição no sul da França, em Lourdes, nós somos chamados não apenas a agradecer a Nossa Senhora, a sua intercessão, não apenas a pedir uma graça, não apenas enaltecer as virtudes de Nossa Senhora, mas olhar para Maria e dizer: nós queremos ser como Maria. Maria nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. Depois, no quarto evangelho também, quando Maria está lá aos pés da cruz, ela aparece, mas não desesperada. O filho está sendo assassinado na cruz, e ela em pé, firme, sofre, é Nossa Senhora das Dores, nós chamamos assim, mas não desesperada, porque lá no coração de Maria há uma esperança fundada na fé. A morte não vai ter a última palavra. Maria aparece na hora certa, até quando a igreja nasce em Pentecostes. É o jeito de Maria. Como é bonito quando a gente olha para ela e diz: eu quero ser como Maria, todo de Deus, todo dos irmãos, dos outros. Lá em Lourdes, e ontem nós lembrávamos, ela aparece em 1858. Pouco antes, o Papa tinha proclamado Maria Imaculada Conceição, concebida sem pecado, sem a mancha do pecado. Agora ela se apresenta para a menina dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. A menina nem sabia o que significavam essas palavras. Mas a menina Bernadette, tinha esse nome Bernadette porque quer dizer pequena Bernarda, Bernardinha, porque ela era raquítica, baixinha, magra, passou muita fome. Ela tinha 14 anos, mas parecia ter 10. Magrinha, raquítica, teve cólera, asma, analfabeta, porque não conseguia aprender na escola. E aí Nossa Senhora aparece a essa menina e faz dessa menina uma mensageira, uma portadora de notícia, e corajosa, inclusive. Ela se transforma, Bernadette, no encontro com Nossa Senhora. E uma frase muito bonita, eu sempre, quando lembro desse título, Nossa Senhora de Lourdes, eu me lembro de umas palavras de Bernadette, falando sobre Nossa Senhora. Ela, Bernadette, dizia assim: ela me olhava como quem olha para uma pessoa. Isso é fundamental. Todo mundo provavelmente olhava para aquela menina raquítica, analfabeta, nem tinha feito a primeira comunhão porque não tinha aprendido o catecismo. Olhava assim meio com indiferença. Mas Nossa Senhora olhou para ela como gente, como pessoa, e afirmou o seu valor, a sua dignidade, como Maria, Mãe de Jesus, nos ensina. O tema dessa festa, ele está em sintonia, como lembramos ontem, do ano vocacional. É o terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. Por isso lembramos do sim de Maria, da vocação de Maria. Mas também está em sintonia, está ali a faixa, com o tema da campanha da fraternidade desse ano. Logo mais, na quarta-feira de cinzas, iniciando o tempo da quaresma, os 40 dias de preparação para a Páscoa, nós somos chamados a trazer junto com esse caráter penitencial, de conversão, a problemática, o desafio da fome. E o texto do Evangelho que nos inspira é de Mateus 14, versículo 16, quando Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, à luz do jeito de Maria, queria trazer dois aspectos sobre esse tema da campanha da fraternidade para nós, que é o tema da nossa festa. Em primeiro lugar, somos chamados a ter a sensibilidade, a compaixão, a dor do outro doendo em nós. Hoje nós estamos como que meio anestesiados. A gente parece que já não sente mais a dor do outro. E facilmente arranja um pretexto para não ajudar, para não servir, arranja desculpas. Estamos como que, repito, anestesiados. Hoje no Brasil, são mais ou menos, são dados oficiais, 30 milhões, imaginem, 30 milhões de brasileiros que passam fome. Os profissionais, inclusive também os profissionais da imprensa, usam um termo técnico que suaviza um pouquinho a notícia. 30 milhões com insegurança alimentar. É fome. O que é insegurança alimentar? 30 milhões, nesse momento agora, no Brasil, não sabem o que vão comer hoje e não sabem o que vão comer amanhã. Insegurança. Não tem segurança nenhuma de ter o pão, de ter a comida. E são 30 milhões. É uma vergonha num país que se diz cristão. Portanto, nós somos chamados a ter essa aparição de Maria. Aparecer, tornar-se próximo, sentir a dor de quem passa fome, não sermos indiferentes. É hora da partilha, da compaixão, da solidariedade. Eu vou contar um fato, hoje contava pela manhã, que aconteceu. Eu morei muitos anos em Fortaleza, no Ceará. Uma vez na nossa casa, no convento dos frades, chegou um guri pequeno, um menino. Ele tinha uns 8 anos de idade, também raquítico, como Bernadette. E ele recolhia material reciclável. Era mais ou menos 12h30, 1h da tarde. Ele pediu assim, me dá comida, eu estou morrendo de fome. Aí fomos lá, um frade e eu, preparamos um prato para ele e convidamos ele a sentar para comer. Ele começou a comer com tanta pressa, com tanta avidez, que até o frade disse para ele, vai devagar, rapaz, vai dar congestão. Faz mal comer com pressa, né? Dilata o estômago. Mas ele não, comendo com pressa. Estava com fome, de fato. Mas agora, a surpresa. Quando chegou metade do prato, exatamente na metade, ele parou de comer. E ele disse assim, posso levar esse outra parte? Aí o frade disse assim, mas rapaz, você disse que estava com fome e não vai comer tudo? Cadê a tua fome? Ele disse, não, é porque lá em casa tem o meu irmãozinho que também está com fome. Queria levar a outra metade para o irmão. É essa sensibilidade que faz a gente começar um mundo novo. O outro é meu irmão. Quem passa fome é meu irmão. O Papa Francisco, no dia 15 de maio, numa bela celebração na Praça de São Pedro, ele disse assim, quando você dá um pão a um pobre, você olha nos olhos, porque, já dizia o poeta Luiz Gonzaga, a esmola quando não humilha, vicia o cidadão. Às vezes dar uma esmola com arrogância, com ar de superioridade, é melhor não dar. Ou se dar com gesto de fraternidade, afirmando a dignidade, o valor do outro não se dá. Por que que a gente chama uma pessoa de mão fechada, que não reparte, que não partilha, de pão duro? Porque ele não dá do que tem, ele não dá do que come, ele dá do que sobra, dá resto. Dá resto, dá sobra, não é caridade, é faxina. Eu mesmo, na minha experiência de sacerdote, vi muito disso. Até roupa. Se faz campanha final do ano de roupa para os pobres. Tem gente que manda roupa que não serve nem para passar pano no chão. Não serve nem para ser pano de chão. Então, a campanha da fraternidade, em primeiro lugar, quer criar em nós uma atitude de compaixão. A gente que passa fome, e a fome não espera. Quem já passou fome sabe como é doloroso, como é difícil. E, sobretudo, saber se vai ter comida amanhã, se vai ter comida hoje à noite. Há mães que enrolam água com açúcar para o filho despistar a fome antes de dormir. Compaixão. Olhar nos olhos do outro, porque o outro é meu irmão. É o primeiro passo. Antes de dar alguma coisa, se dar, se doar. Depois, o segundo aspecto, a fome não é natural. Não é natural. Ah, tem pessoas que passam fome, mas o mundo... Não é assim, não. A fome, ela é produzida. A fome é arquitetada. Há uma maneira de organizar a sociedade que faz com que alguns tenham demais, demais. E outros, milhões, não tenham nem o essencial, o fundamental, para viver com dignidade. Isso é produzido. Duas palavras que se fala de vez em quando nesse contexto: economia e mercado. Há uma economia, um modelo econômico, que não coloca no centro a pessoa humana. Do jeito como Maria de Lourdes olhou para Bernadette, olhar para o outro, afirmando a sua dignidade. Mas, nesse sentido, um modelo econômico que exclui, que nega o direito fundamental a tantos. A fome não é natural, ela é produzida. E aí me permito mais uma parábola, mais uma história. Sei que estão cansados. Dois pescadores estavam na beira de um rio caudaloso, tinha uma grande correnteza, tinha chovido muito antes. Estavam ali na beira do rio pescando. De repente viram uma criança pequenina sendo carregada pela correnteza. Os dois se jogam no rio e conseguem salvar aquela criança. Mas quando estão salvando aquela criança, eles veem agora que tem duas sendo carregadas pela correnteza. Ficam ali, salvam uma, a outra eles não conseguem salvar. Depois são mais duas crianças, mais uma, mais três. E eles salvando o maior número possível de crianças, mas muitas a correnteza levava, até a maioria. De repente, um deles para de prestar esse serviço, de tentar salvar o maior número de crianças, e vai caminhando na beira do rio. O outro fica brabo, fica indignado. Você vai me abandonar? Vai me deixar aqui sozinho, salvando essas crianças, salvando o que é possível? Vai deixar as crianças serem levadas pelo rio? E o outro, que estava caminhando na beira do rio, disse assim: não, eu vou caminhar na beira do rio para descobrir quem é que está jogando as crianças. Então, numa situação dramática, como a da fome, aqueles que socorrem as vítimas, e a fome não espera. Por isso é bonito quando uma paróquia, uma comunidade, um grupo, organiza cestas básicas, alimentos, refeições, para socorrer as vítimas, é urgente. Mas há também aqueles que lutam contra as causas, quanto às estruturas que geram fome, miséria. As duas coisas são fundamentais. E aqui eu trago concreto uma situação da nossa região. No meu coração de pastor, com certeza também no coração do padre Bernardo, há uma grande preocupação. Há um órgão do estado da Bahia chamado CBPM, que tem feito uma sondagem, um estudo aqui na nossa região, Campo Alegre, Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova e Centro Sé. E eles descobriram que essa região é rica numa variedade de minérios. Eles chamam de província mineral. A CBPM descobre e faz uma licitação com as grandes empresas que chegam com toda a violência. Não pensemos que essas empresas vêm para a nossa região olhando nos olhos das pessoas, dizendo: nós queremos ajudar o povo desse lugar, nós queremos promover a vida desse povo. Não, eles vêm para extrair os minérios, para enriquecer. É ganância e avidez. Riacho Angico dos Dias é prova disso. O que está acontecendo em Centro Sé nesses dias é prova disso. Então a comunidade também tem que pensar: nós temos que nesse contexto, dessas mineradoras que chegam avidamente, até não sei se esse asfalto é de fato pensando no povo ou pensando nos caminhões das mineradoras que vão passar por aí. A gente fica até achando que tem interesse. Portanto, nós somos chamados a pensar também nas causas do sofrimento, da fome, da dor, de todos os desmandos que fazem o nosso povo sofrer. A gente sabe o que as mineradoras provocaram em Sobradinho, Mariana, em tantos lugares, porque é uma ganância, há um modelo que coloca no centro, não a pessoa humana, a vida humana, as comunidades, mas coloca no centro o lucro de uns poucos. E aí eles atropelam, às vezes literalmente, os interesses e a vida e a dignidade dos mais pobres. Então que Nossa Senhora nos ajude a olhar com carinho cada pessoa humana, porque é meu irmão e minha irmã. E nesse contexto de mudança da economia da região, a gente poder gritar alto que nós queremos respeito e afirmação da dignidade da vida para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!